Meus irmãos, esse foi o tema que tomou toda a nossa semana com os irmãos de tantos países, como o Miquel acabou de dizer. E nesse domingo nós vamos fazer uma reflexão sobre três personagens. Quero convidar você a que você depois assista, vocês do culto das nove, o personagem das onze. E à noite nós estaremos todos aqui para o personagem das 19. Nós vamos aprender com isso. Quem aqui veio com a expectativa que Deus fale ao seu coração? Quem veio com a expectativa que Deus fale ao seu coração? Eu não vou pregar sobre um famoso. É famoso aos nossos olhos, não aos olhos de Deus, né? Os profetas maiores são chamados de profetas maiores porque eles escreveram mais, só isso. Não é porque eles são mais importantes. Então a gente está muito acostumado a ouvir exemplos como Jeremias, Isaías, Paulo, Ezequiel, Mateus, Davi, Pedro. Os personagens que nós vamos usar neste domingo, tanto agora como às 11 e também às 19, são pessoas que talvez você nunca ouviu. Ou se ouviu, ouviu muito pouco. Agora, no culto das nove, nós vamos pregar sobre legado e o legado que eles deixaram. Nós vamos falar agora às nove do legado que deixou um homem chamado Apeles. Não sei quantos aqui já ouviram falar neste homem na Bíblia. No culto das onze, uma mulher. Nós vamos falar do legado que Loide deixou. Não sei também se você já ouviu falar sobre Lloyd. E à noite, esse um pouquinho mais conhecido, nós vamos falar sobre o legado de Jessé. Mas vamos começar, irmãos, e pela introdução, essa semana, essa palavra foi muito falada, porque foi o tema geral, quem veio aqui, em algum momento, viu, era o tema geral do encontro da UBLA, e foi muito bom. Mas o que é o legado? E a gente precisa nessa introdução começar a fazer uma diferença entre o legado e a herança. Nós somos habituados, e esta também é uma característica da cultura que nos colonizou, da cultura portuguesa, a que nós deixemos uma herança para os nossos descendentes, para aqueles que vêm depois de nós. É interessante como isso difere de cultura para cultura, mas uma coisa que o povo brasileiro pegou ao longo da história, que é uma característica da cultura, da herança portuguesa, é exatamente a questão da casa própria. É um estudo muito curioso. A herança, presta muita atenção, é aquilo que você deixa para a pessoa, para o outro, para os seus filhos, seus netos. Aí você pergunta assim: mas pastor, isso é válido? Perfeitamente válido e com base bíblica. O livro de Provérbios fala que feliz é aquele que deixa herança aos seus filhos. Não é errado deixar uma herança, alguma coisa do nível, e quando nós pensamos em herança, estamos pensando em algo no nível material, alguma coisa que possa abençoar aos nossos filhos e aos nossos netos. Se você pode, porque há muitas pessoas que não podem, não tem nem para ela, como que elas vão deixar alguma coisa? Mas aquele que pode, não há nada contra. Então, herança é aquilo que você deixa para o outro, mas o legado não. E nós aprendemos isto essa semana, que o legado é aquilo que a gente deixa no outro, dentro do outro. E meus irmãos, o legado é muito mais importante do que a herança. Nós sabemos o quanto deixar uma herança para um filho, para um neto, é fundamental. Mas é muito mais importante, guarda isso no teu coração, deixar para os teus descendentes um legado. Como é que eu passo um legado aos meus descendentes? Eu posso passar um legado aos meus descendentes de várias formas. Como, por exemplo, quando a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve seguir. Isso é deixar um legado. E a criança cresce e se torna um adolescente, você continua ensinando. E ela cresce e se torna uma pessoa jovem, você continua ensinando. E aquele seu filho se casa e não acaba o seu trabalho de ensino. O trabalho de um pai e de uma mãe é sempre: quer o filho ouça ou não, mas o seu dever é ensiná-lo biblicamente os caminhos de Deus. E deixa eu dizer uma coisa: apesar dele ter sido ou estar casado, a sua responsabilidade como pai e mãe não se encerrou. Você será pai e mãe até o último dia da sua vida. E depois da sua morte, ele tem por obrigação, todos os filhos, todos que são filhos aqui, os pais estão vivos ou não, temos por obrigação honrar a memória dos nossos pais. E pedir a Deus que Deus nos livre, nos abençoe, nos faça perdoar os pais que não foram bons para os seus filhos. Nós temos pais que marcaram e deixaram um legado negativo. E aqui tem um detalhe dessa palavra, que esta semana, Tuta, nós estudamos muito esta palavra, mas esse ponto não foi mencionado em mensagem alguma. Eu fiz uma citação apenas na quarta-feira. Que é a qualidade do legado. E dizer aos irmãos que todos que estamos aqui deixamos um legado. Até o ser humano, a pessoa mais desviada, mais bandida, como se diz na gíria, ela deixa um legado. A questão é qual é a qualidade deste legado. Portanto, vamos fazer aqui nessa introdução uma breve recapitulação. Legado é o que deixamos no outro. Legado é muito mais importante do que herança. Conquanto sabemos que a herança é muito importante para aqueles que podem deixá-la. Mas eu conheci, irmãos, por exemplo, muita gente que não teve na sua vida qualquer condição de deixar uma herança, mas deixou legado. Aí você pergunta: pastor, como é que eu vou determinar, ou como é que se determina a qualidade de um legado? Se legado é aquilo que eu deixo dentro de uma pessoa, dentro de um filho, de um neto, de amigos, porque o legado não se deixa apenas, não se marca apenas na família. Você, por exemplo, vai deixar um legado para os seus colegas de trabalho. Você, jovem, vai deixar um legado para aqueles que estudam na sua universidade. Qual é a marca que você vai imprimir neles? Qual é a lembrança que eles vão ter de você? Como é que eu vou fazer com que este legado seja abençoador para o outro? Como que eu posso deixar um legado que seja um legado de graça, divino? Como que eu vou apurar a qualidade do meu legado? E eu disse aqui há pouco, há muitas pessoas na história da humanidade que deixaram um péssimo legado. Que a lembrança e o que imprimiram na vida e no coração de um outro foram coisas muito ruins. É claro que na hora da morte ali, aquele momento que a gente se depara com a morte, todo mundo fica bonzinho, né? Mas a gente sabe que depois, quando o equilíbrio emocional vem, quando aquele momento emotivo passa, quando a força do luto diminui, você sabe muito bem qual foi o legado que aquela pessoa deixou. Eu só posso trazer um bom legado ou levar um bom legado a um outro. Guarde no seu coração. Se a base da minha vida está em Cristo, e realmente em Cristo, é Cristo que qualifica o legado, é Cristo que nos faz entender o que é amor. Irmãos, pode ser o melhor poeta, o escritor mais hábil em qualquer língua, em qualquer idioma, só conhece o amor na profundidade do que ele é, quem conhece a Deus, porque a Bíblia diz, Deus é amor. Só conhece a verdadeira felicidade em Cristo. Portanto, eu estou afirmando aos irmãos, que aquilo que vai qualificar o meu legado, é a presença do Senhor. E a presença do Senhor, e ter a presença do Senhor é uma decisão. Eu agora entro no nosso personagem, que é Apeles. Você vai conhecê-lo agora, só há uma única frase sobre este homem em Romanos 16, versículo 10. Romanos 16, 10, Paulo está escrevendo uma das suas 13 cartas, está no fim da carta aos Romanos. Aliás, o livro de Romanos se tornou um compêndio teológico, né, de tão profundo. Mas quando chega no final da carta, do capítulo 16, Paulo vai fazer um agradecimento e uma lista com o nome de 26 pessoas. Dentre essas 26 pessoas, haviam 6 mulheres. E ele diz uma frase profunda e impactante sobre este homem chamado Apeles, que talvez você nunca tenha ouvido falar. Ele diz o seguinte: Apeles aprovado em Cristo. Olha que coisa forte, repete comigo. Apeles aprovado em Cristo. Vamos lá, igreja, todo mundo. Apeles. Só as meninas, vamos lá. Apeles. Nós homens, Apeles aprovado em Cristo. Toda a igreja de novo, igreja digital, vamos lá. Você quer uma classificação, uma qualidade, uma exaltação, um adjetivo, uma colocação melhor sobre a vida de alguém? Não precisava dizer mais nada, se no nome, no lugar do nome de Apeles, tivesse o meu nome e o seu nome. Paulo o qualifica, dentre esses 26 nomes, como um homem aprovado. Olha o legado que Apeles deixa na história. O legado de Apeles é tão forte, é tão importante, que hoje, depois de mais de 2000 anos, essa carta foi escrita por volta do ano 50, a carta aos Romanos, nós estamos aqui citando Apeles. Não conhecemos, não sabemos muita coisa, é a única frase sobre ele. Não temos qualquer informação dele ter deixado uma herança, mas ele deixou um legado. E todos nós que estamos aqui diante da palavra de Deus agora, eu tenho certeza que no seu coração, você quer deixar um legado em nome de Jesus. Um legado para os seus filhos, um legado para os seus netos, um legado para os seus amigos, um legado para os seus grupos de relacionamento. E podiam dizer qualquer coisa de nós, de mim ou de você, mas que fantástico, extraordinário. Se alguém dissesse o seu nome, o meu nome, e declarasse que nós somos aprovados em Cristo. Sim ou não, igreja? O que é que estamos deixando no outro? O que é que estamos deixando nos nossos amigos, nos colegas de trabalho, nos colegas de curso, nos irmãos da igreja, dentro da família? Mas aqui eu faço uma outra observação com base bíblica. Assim como nós diferenciamos herança de legado, eu quero fazer uma diferenciação entre uma pessoa aprovada por Deus, Apeles foi aprovado por Deus, e uma pessoa usada por Deus. E nós entramos num campo bem complexo, que às vezes não é alvo de atenção. Há uma diferença entre uma pessoa ser usada por Deus e ela ser aprovada por Deus. E eu vou fazer uma afirmação aqui que talvez choque você. Deus pode, e já fez, Deus usa pessoas que Ele não aprova. Esta frase talvez explique muita coisa na sua visão. Esta frase talvez faça você entender o porquê de tantas aberrações, complexidades que nós estamos vendo nos dias de hoje. E você vai perguntar, pastor, por que que Deus usa pessoas que Ele não aprova? Eu vou te dar apenas duas respostas. Primeiro, porque Ele usa quem Ele quer. Ele é um Deus soberano? Sim ou não, igreja? Ele é um Senhor? Ele usou a mula de Balaão? Ele usou a boca de pessoas que não eram dignas? Ele usou atitudes de pessoas que não eram coerentes? Deus soberano usa quem Ele quer, porque Ele é o Senhor. Nós temos que entender esta frase na nossa cabeça e no coração: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Mas há uma segunda explicação do porquê que Deus usa pessoas que não aprova. Com isso Ele vai quebrando a nossa vaidade, a minha e a sua, sabe por quê? Porque a gente pensa, muitas vezes, que Deus nos usa porque nós temos méritos. Ele me usa porque eu sou bonzinho, Ele me usa porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, enquanto que o que a Bíblia nos ensina é que Deus nos usa porque Ele é o Deus da graça. É pela graça, é por um favor imerecido. Nenhum de nós que está aqui ou na igreja digital temos méritos para sermos vasos usados por Deus. Deus nos usa pela sua misericórdia. Você concorda comigo? Dá um aleluia, glória a Deus aí para não dormir também. Então essas duas explicações faz a gente entender muita coisa. Por que que Deus usa pessoas que Ele não aprova? Primeiro, porque Ele é soberano. Segundo, porque é graça de Deus. Isso não exclui o fato de que eu e você temos que andar na linha, em santidade de vida. Isso não exclui a minha e a tua responsabilidade. Agora, irmãos, eu fiquei pensando em alguns exemplos da Bíblia, de gente, por exemplo, que fez coisas aparentemente certas e que foram reprovadas por Deus. A Bíblia é cheia. Eu cataloguei alguns aqui, mas tinha muitos outros, como por exemplo, Jonas pregou e foi reprovado. Jonas foi um pregador e foi reprovado. Deus o repreendeu. Ananias deu a sua oferta, deu. Levou uma parte do dinheiro do campo que vendeu, foi reprovado. Caim ofereceu sacrifício, foi reprovado. Esaú, depois de toda a questão com seu irmão Jacó, começou a chorar diante de Deus, mas foi reprovado. Geazi era servo, mas foi reprovado na sua visão. O governador Félix, no livro de Atos, é um dos momentos em que um governante é apresentado como alguém que temeu a Deus, mas foi reprovado. A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas ela foi reprovada. Nós temos pessoas que oram muito, como os fariseus, e foram reprovados. O que vai como se apurando a nossa vida. Qual é o legado que nós estamos deixando? E por que que Apeles, este homem que só aparece nessa frase, não mais em nenhuma parte da Bíblia, por que que ele é chamado de um homem aprovado? É óbvio que o texto, não temos aqui condições de fazer algo expositivo com a vida de Apeles, porque não há outra informação sobre Apeles. Mas nós temos, gente, na Bíblia, evidências muito claras do que é uma pessoa aprovada. E certamente eu vou mencionar só algumas características de uma pessoa aprovada por Cristo, aprovada em Cristo, características que estão na Bíblia, que certamente algumas delas, ou todas elas, haviam na vida de Apeles, e por isso ele é citado desta forma como um homem aprovado. Então anote no coração aí algumas características que a Bíblia diz que pertencem a pessoas aprovadas. Primeira, é gente que tem conversão genuína. Irmãos, a questão da conversão a Cristo, a mudança de mente, a metanoia, a transformação, é muito pessoal. Aliás, a Bíblia não nos confere competência para julgarmos a conversão de ninguém. A única coisa que a Bíblia diz é que pessoas convertidas, elas vão dar frutos, elas vão apresentar características na vida de pessoas convertidas. A conversão tem que ser genuína. E sempre nós temos que fazer esta indagação ao nosso próprio coração. Da experiência que nós tivemos com Cristo. Às vezes a gente quer caracterizar a experiência de uma pessoa com Cristo, aí vem a Bíblia e conta que o ladrão da cruz foi para o céu. Aí a gente fica meio perdido. Ele não fez isso, ele não fez aquilo, ele não fez aquilo outro, ele sequer se batizou, não teve tempo. A primeira característica de uma pessoa provada é que ela tenha realmente tido uma experiência de conversão. Que ela nasceu de novo. Que ela hoje é selada com o Espírito Santo. A segunda característica que nós encontramos na Bíblia, de pessoas que foram aprovadas, é intimidade com Deus. Eu vou citar só dois aspectos da intimidade com Deus. Primeiro eu vou usar o exemplo de Ana, aquela mulher que orava, aquela mulher que chorava na presença de Deus, aquela mulher que levava as suas dores, aquela mulher que não se conformava com a sua esterilidade, e ela compareceu à presença de Deus, no templo do Senhor, clamando ao Senhor, misericórdia do Senhor. E a Bíblia diz que isto agradou a Deus, e Deus ouviu a oração de Ana. Ana estabelece um momento e um tempo de intimidade. Gente, Deus se agrada que nós tenhamos intimidade com Ele, relacionamento. Nós repetimos isto aqui, de várias maneiras, em várias mensagens, o tempo todo. O tempo todo. E aí você, meu irmão, minha irmã, olha para a tua vida e veja se você tem desenvolvido intimidade, porque como é que uma pessoa, gente, vai ter intimidade com Deus se não fala com Ele? Você só tem intimidade com alguém porque você dialoga, porque você abre o coração, que você confia, sim ou não, igreja? Uma pessoa convertida agrada a Deus, uma conversão genuína, uma pessoa que tem intimidade agrada a Deus, ainda dentro do ponto da intimidade. Eu quero dizer uma outra característica dentro da intimidade com Deus, que o Senhor aprova, que é exatamente o conhecimento, a leitura e o ouvir de Deus na sua palavra. Vejam, os dois pilares basilares que qualquer criança está aprendendo no Recriança, qualquer adolescente está aprendendo nos cultos de adolescentes, e que nós ouvimos aqui toda hora, às vezes é porque a gente ouve toda hora, vira paisagem, né? Vira paisagem, a gente ouve tanto uma coisa que daqui a pouco aquilo não tem mais significado. Mas olha o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo: apresenta-te a Deus como obreiro aprovado. Olha o texto de Paulo a Timóteo fazendo conexão com Apeles. Olha de novo a Bíblia falando sobre a aprovação de Deus. E agora a aprovação de Deus no conhecimento, na leitura e na vivência da palavra. Apresenta-te, Timóteo, a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, e maneja bem. Maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, eu não vou me estender sobre intimidade com Deus, eu vou ficar só com esses dois exemplos. Você não pode ter intimidade com Deus, eu não posso ter intimidade com Deus se eu não tenho o básico da minha devocional, que a gente tanto comenta aqui, que a gente tenha as nossas orações diárias, que a gente tenha a leitura da palavra. E hoje nós vivemos dias tão difíceis, né, gente? Hoje é uma discussão, não só no nosso meio, mas é uma discussão mundial, inclusive com a preocupação dos governos sobre a questão e o problema do uso da internet. Eu não vou me aprofundar nisso agora, mas como as redes sociais tomam tempo da vida de muita gente. Como essa situação, isso é científico, não é mais uma opinião, se tornou um vício cerebral. E alguns estudos mais profundos dizem que esse vício equivale no cérebro ao mesmo vício das drogas, gerando as mesmas reações. E aí a gente fica pensando o seguinte: quanto tempo eu podia estar investindo, orando um pouco mais, deixando no meu filho um legado melhor, e o diabo, através das redes sociais, me rouba o tempo de oração, me rouba o tempo da palavra? Então, a primeira característica de uma pessoa provada é conversão genuína, a segunda é intimidade. E intimidade se faz com diálogo. E quando eu falo diálogo com Deus, eu falo em alguém que fala e escuta. Terceira característica de uma pessoa aprovada, que está na palavra de Deus, são pessoas que têm integridade, como teve, por exemplo, Estevão, aquele que morreu apedrejado. Eu quero dizer uma coisa sobre Estevão. E por que eu estou usando Estevão? Porque o relato de Atos sobre a morte de Estevão, o discurso de Estevão antes de morrer, o que ele falou e o que ele fez na hora que morreu ou que estava morrendo, ele é apedrejado. Eu não faço nem ideia do que é uma pessoa morrer apedrejada. As dores de um ferimento, os ossos quebrados, a carne rasgada por pedras, destruindo o corpo até que aquela pessoa venha a óbito. Deve ser um negócio, é um negócio inimaginável. Aquele homem que fora escolhido para ser diácono, auxiliar do ministério da igreja, porque era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem, diz a Bíblia, cheio de fé, ele morre dizendo o seguinte: Senhor, ele repete as frases de Jesus, ou a frase de Jesus: Senhor, perdoa-lhes, não lhes imputes este pecado, eles não sabem o que estão fazendo. O testemunho de Estevão é de um homem íntegro. E tem muita gente que confunde, pessoal, o que, que é integridade. Integridade não é ser perfeito. Deus não é ingênuo, óbvio, ele sabe que não tem ninguém perfeito, que todos nós estamos na carne, todos nós somos pecadores. Mas é impressionante como este homem cheio do Espírito Santo, ele é íntegro. Ele mesmo na hora da dor, e é aqui que a gente vê a integridade, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora que a bênção não vem, tem gente que quando a bênção não vem, se revolta com Deus. abandona Deus, não quer mais servir a Deus, se ira com Deus. Eu gosto muito, sempre citei aqui um livro que muito me marcou pelo seu título, pelo seu conteúdo, de Philip Yancey, quando ele escreveu Decepcionado com Deus. Quantas vezes, porque Deus não atende o que a gente quer, como se Deus fosse o nosso servo, nós fazemos as nossas malcriações. Já ouvi alguém dizer, ah, eu parei de dizimar porque Deus não me atendeu, não entendeu nada, não entendeu nada. Gente que dentro da igreja não abre a boca para louvar, porque está chateado com Deus. Quem sabe, alguém aqui hoje de manhã. A integridade de Estevão, que foi fiel a Deus, coerente com Deus, mesmo quando não foi abençoado, Deus não interrompeu o apedrejamento, ele sentiu dor até morrer, e Estevão se transformou um legado na história. Eu disse três coisas até agora. Apeles foi um homem, o que, igreja? Apeles foi um homem aprovado por quem? Por Deus. E eu estou usando características de um homem aprovado segundo a Escritura. Conversão genuína, intimidade com Deus e integridade. Quero lhes trazer uma quarta característica. Pessoas aprovadas por Deus são pessoas que amam e que se colocam sempre para servir ao reino de Deus. Não é servir aqui as pessoas. As pessoas podem ser o meio pelo qual ela vai servir a Deus. O serviço que você presta a Deus é a Deus. E eu sempre vi na Escritura que gente que coloca o avental, e esse termo vem daquela passagem quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, mas a Bíblia diz assim, no Evangelho de João, e ele colocou o avental. Colocar o avental é posição de servo, é posição de escravo. Irmãos, Deus se agrada de pessoas que servem, de coração, que amam a Deus, não servem por barganha, não servem pensando assim, o que eu vou ganhar com isso? E o que eu vou ganhar com isso, turma, que está hoje na recepção da igreja? O que vocês vão ganhar com isso? O que vocês vão ganhar com isso, músicos? O que vocês vão ganhar com isso, cantores? Serviço a Deus é um serviço que tem que ser de coração. E Deus sabe quem faz de coração ou quem faz barganhando. Farei para receber, farei por causa disso, farei porque eu quero aquela bênção. Não, coloco o avental em nome de Jesus. E Jesus disse uma coisa muito importante: meu Pai trabalha até agora e eu vou trabalhar também. Essa é a motivação de Jesus. E por fim, uma pessoa aprovada por Deus, ela tem fidelidade na hora da aprovação. São essas as características que eu percebo numa pessoa aprovada. Eu podia tirar outras da Escritura, mas eu tirei estas. É na hora da aprovação. Tanto é que a própria palavra provação nos ensina. Provação é passar por uma prova. Há duas coisas que Deus nos permite passar: pela tentação e pela provação. São duas coisas diferentes. Ser tentado é ser provocado a se desviar. A Bíblia diz que só duas coisas nos tentam: a nossa carne e o diabo. E que Deus não tenta ninguém, mas Ele permite. A outra coisa que Ele permite é a prova. E a Bíblia é cheia de textos de que, ao ser provado, e se formos aprovados, nós crescemos, nós desenvolvemos a nossa fé, nós melhoramos, nós amadurecemos. Apeles foi aprovado em Cristo. Por falta de informação bíblica, eu não posso dizer a você se essas cinco características que eu citei, ou uma, ou duas, estavam na vida de Apeles. Mas uma coisa eu tenho certeza: as cinco características que eu mencionei aqui são características de pessoas aprovadas na Bíblia por Deus e Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Que esse legado deixemos aos nossos filhos, deixemos aos nossos netos, deixemos a quem convive conosco. De uma pessoa amanhã citar o seu nome, como Paulo citou: ah, sabe fulano, cicrano, aquele irmão, aquela irmã, ele deixou muito mais do que herança, ele deixou muito mais do que uma casa, que às vezes só dá confusão. Ele deixou muito mais do que dinheiro no banco. Ele deixou um legado. Ele deixou um legado de intimidade, de conversão, de força na tribulação. Ele deixou um legado de serviço a Deus. É isso, gente. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Busque o Senhor e queira com Deus deixar um legado para essa geração e para as próximas. Há um texto de Hebreus muito importante que diz assim: mesmo estando morto, ainda fala. Sabe como é que uma pessoa fala estando morta? Pelo legado. Qual é o legado que você vai deixar? Qual é o legado que você está deixando? E uma das coisas mais importantes, a principal: Apeles, o aprovado em Cristo, não tem legado melhor. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Pastor Miquel vai estar aqui. Nós vamos estar pedindo a Deus que Deus tenha misericórdia de nós. Pastor André, irmão André está aqui. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Diga para Ele: Pai, me ajuda, me abençoa na minha mente, nos meus sentimentos, para que eu deixe um legado que te agrade. Peça a Deus para que o que você vai imprimir nos seus filhos, nos seus netos, nas pessoas que viveram com você, seja muito mais, meu irmão, minha irmã, do que uma herança, do que dinheiro. Mas que amanhã, mesmo você já tendo partido desta vida, a tua vida ainda fale.
Os meus olhos viram a salvação.
Senhor Deus, abençoa a cada um de nós.
Luz para o mundo.
Senhor Deus, nos ajuda a deixarmos um legado na vida daqueles que convivem conosco. Senhor Jesus, ajuda-nos para que tenhamos esta qualificação de apeles aprovado em Cristo.